As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Faleceu nesta segunda-feira José Carlos Camolas, uma das referências históricas do União do Tomar. Tinha 71 anos. O emblema nabantino já se despediu de Camolas através da sua página na rede social Facebook, endereçando os pêsames a toda a família do antigo atleta. Camolas chegou a representar o Benfica na década de 60, mas foi no União do Tomar, onde esteve cerca de 8 anos, onde mais se distinguiu. 4 anos depois de iniciado, continua por concretizar a transferência da Escola Profissional de Tomar, das suas atuais instalações, na Casa dos Tetos, para o antigo Colégio Nuno Álvares Pereira. O assunto mereceu referência na recente reunião da Câmara nabantina, à altura em que José Delgado, o vereador do PSD, questionou o Executivo sobre essa suposta mudança, uma necessidade para que a Escola Profissional possa crescer, uma vez que na atualidade tem que se deparar com as limitações físicas das instalações situadas na Avenida Cândido Madureira. Na resposta, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, referiu que o processo ainda está em elaboração, assente na expectativa de um financiamento comunitário, uma opção, entretanto, abandonada.
É propriedade do município desde 2015 e desde essa altura que andamos, portanto, com a escola profissional. Enfim, viram-se várias possibilidades e entendeu-se que a solução, dado as necessidades existentes, era efetivamente a transferência da escola profissional para lá, até porque isso também permite não só dar melhores condições à escola profissional, mas libertar aqui o edifício da Casa dos Tetos, que pode também ter outro tipo de utilização. Foi-se desenvolvendo projeto. O projeto não ficou totalmente concluído, porque quisemos deixar ali umas pontinhas em aberto para deixar duas possibilidades em aberto. Andámos sempre um pouco na expectativa que pudesse abrir uma candidatura específica para estas entidades, porque pelo país fora, não é apenas aqui em Tomar, há muitas escolas profissionais e similares que têm instalações deficientes e, portanto, acreditou-se, por várias razões, que poderia abrir uma candidatura e andou-se um pouco aqui a trabalhar em dois cenários, ou de haver uma candidatura, ou de termos que ser nós a assumir, portanto, um empréstimo, porque aí não poderá ser de outra forma, para fazer aquelas obras. Nós, entretanto, nesta fase já se desistiu, portanto, da questão da candidatura, já se percebeu que não vai haver, e então a solução será precisamente por via também do IFRU, será por aí. E, portanto, sendo esta via, será o município o dono da obra, ou seja, será o município a fazer a candidatura. Se fosse por via de uma candidatura a fundos comunitários, seria a escola profissional, digamos, a avançar com a candidatura. E, portanto, isto também tinha influência, como eu dizia, em algumas questões do projeto que não estavam totalmente fechadas, precisamente para ver se era por uma via ou por outra.
Hugo Cristóvão abordou também a utilização dos diferentes espaços do antigo colégio, mais ou menos definidos, num projeto que, quando concretizado, vai também acomodar outras entidades.
Os vários espaços do edifício, o que se pretende é que a Universidade Sénior lá continue a manter-se, simplesmente muda do primeiro andar para o resto de chão, até pelo público-alvo a que se destina, portanto, também ser mais fácil. Está também previsto um espaço para os antigos alunos do Colégio Nuno Álvares, para terem ali a sua sede formal, assim como o espólio se pretende que esteja, não num museu onde só vai alguém uma ou duas vezes por ano, mas esteja depois ao longo da escola, nos espaços que vão ser utilizados pela escola. E, é verdade, surgiu também, entretanto, esta possibilidade de, portanto, porque era o espaço que estava ainda um pouco em aberto ou indefinido, de onde era o antigo conservatório, as instalações onde funcionou o antigo conservatório regional de música, portanto, esse espaço poder ser transformado em residência. Mas que fique claro que o edifício do lado de fora parece muito grande, mas quando lá estamos dentro percebemos que ele não é tão grande assim. Até porque ele foi muito retalhado, não é? Ao longo do tempo, portanto, o que sobra não é muito. E, nomeadamente, a parte do antigo conservatório, que aqui temos estado a chamar Aula Sul, mas na verdade é apenas o primeiro e o segundo andar, porque a porta, o acesso ao antigo conservatório, é de facto aquela porta que existe, aliás, não é no resto de chão, é no nível menos um, mas essa porta depois são umas escadas que dão acesso direto ao primeiro andar, portanto os dois primeiros pisos são salas de aula ou oficinas, digamos, o nível menos um eram oficinas, e é isso também que se pretende que continue a manter-se para a escola profissional, portanto os espaços mais técnicos e de maquinaria da escola profissional. Portanto, o espaço que sobra, efetivamente, e que era do antigo conservatório, é o primeiro e o segundo andar, e aquilo que neste momento falta fechar é efetivamente, aliás, temos uma reunião pré-agendada, ainda este sábado falei com o responsável do Politécnico sobre isso para tentarmos acelerar essa reunião, para perceber se, porque aquilo tem, para ser viável tem que ter a capacidade pelo menos para 20 camas, é isso que os estudos indicam, menos que 20 camas não é viável. E portanto falta apenas fechar essa questão, mas essa é a intenção, efetivamente que esse espaço do anticonservatório, portanto esses dois andares, sejam transformados em residência. Essa será uma candidatura autónoma por parte do Instituto Politécnico. Técnico, aliás, sabem que recentemente o Governo lançou uma candidatura para esse fim.
O Gabinete de Inserção Profissional de Ferreira do Zêzere vai fechar portas no final deste mês de maio. Esta é uma determinação do Governo que estava para ser colocada em prática em dezembro último, mas houve o prolongamento do serviço por mais uns meses. Só que agora não há retorno nesta decisão. Está em causa um gabinete que prestava um apoio decisivo a muitos munícipes ferreirenses e ainda de concelhos vizinhos, uma proximidade que se perde e que obriga a população de Ferreira do Zêzere a deslocar-se ao Centro de Emprego de Tomar. Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, já confirmou este cenário.
Sim, não há dúvida, porque pronto, era um serviço de proximidade que nós tínhamos aqui no concelho, onde era realmente procurado por muitos fregueses, muitos municípios, e inclusive até as próprias empresas aqui locais nos mandavam informação a pedir postos de trabalho, muita coisa, fazia-se ações de informação, de formação. Pronto, é aquilo que nós temos. Portanto, era um gabinete de proximidade do município que, pronto, infelizmente, depois desta prorrogação destes meses, vai encerrar no final deste mês.
Só para que todas as pessoas entendam, esta decisão, como é óbvio, nada tem a ver com a Junta de Freguesia, tem a ver com o Governo.
Sim, foi uma medida que o Governo entendeu fazer, portanto, fechar alguns destes polos, digamos assim, do Centro de Emprego, do IFP, portanto, e este foi um deles, foi um dos também escolhidos para fechar, infelizmente, porque o nosso concelho ainda tem algum desemprego e prestávamos os serviços que eu acabei de dizer, e a população procurava muito este espaço, mas, portanto, o Governo decidiu, E teremos que aceitar. Portanto, mesmo assim, já foi muito bom esta prorrogação destes meses, desde o princípio do ano. Enfim, vamos esperar que qualquer dia haja uma alteração positiva neste sentido e que voltamos a ter cá este polo. Vamos esperar para ver. Mas, portanto, neste momento foi a decisão do Governo, aqui fechou alguns aqui em redor do nosso concelho, portanto, não vai ser só o nosso, mas pronto, a decisão está tomada, prolongaram mais estes meses e agora, pronto, definitivamente 31 de maio encerra.
A especialidade de Nabantina Fatias de Tomar está entre as 140 finalistas das 7 Maravilhas Doces de Portugal. Das 907 candidaturas, chegou-se assim a este lote mais restrito, numa escolha levada a cabo por um painel de especialistas que reduziu as escolhas a 7 doces por distrito e região autónoma, sendo que será agora o público a decidir quem segue em frente. Os 140 doces vão ser votados em 20 programas de daytime a emitir em direto pela RTP nos meses de julho e agosto. De cada edição sai um pré-finalista que passa às semifinais. Para além das fatias de Tomar, ainda no que ao distrito de Santarém diz respeito, registro para os arrepiados e celestes de Santa Clara de Santarém, para o bolo de cabeça e o pastel de feijão de Torres Novas, para os bons maridos de Ferreira do Zêzere e para a palha de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a 17 de maio que terá lugar mais uma edição da Caminhada Solidária Tomar Fátima, uma iniciativa que tem como objetivo a angariação de receitas para o auxílio à Cáritas Nabantina. O início da peregrinação será pelas 23h50, junto ao Largo do Castelo de Tomar. Carlos Silva, um dos elementos afetos à organização, esteve na ERTS, onde abordou o processo de inscrições dos participantes.
Vai decorrer a quarta peregrinação a Fátima, organizada pelas Cáritas de Tomar, com o intuito de caminhando, ajudando quem precisa, de, respectivamente, de ajudas das Cáritas. Estão à venda as pulseiras nos diversos locais da cidade, inclusive quem me contratar precisar de pulseiras, eu tenho-as para vender, mas algumas pessoas têm, estão numas casas comerciais em Tomar, na Junta de Freguesia, nas Cáritas propriamente dita, na Moro Lusitano, Raiz, e por, todos os colaboradores das Cáritas têm as pulseiras para vender, que custam 5 pés. O que queríamos dizer às pessoas é que É uma noite maravilhosa, uma noite de ajuda ao próximo. Portanto, como é a quarta, conheço bem como é que se trata e como é que é a noite, caminhando e ajudando. As pessoas podem vir porque temos um acompanhamento, uma equipa de enfermeiros. Temos transporte, regresso a tomar. Ninguém fica em Fátima por falta de transporte. Está tudo assegurado. Temos seguro para todos os participantes. Temos carrinhas de apoio. Temos 3 postos de alimentação, de comida e bebida. Temos um carro vassoura que, por acaso, sou eu, em que sou o último a chegar a Fátima com o último peregrino. E depois transporte para tomar com condições. Nós queremos que todos os peregrinos que têm a boa vontade de ajudar as Cáritas e quem precisa tenham as condições. Temos também o acompanhamento e a colaboração de entidades particulares, de estabelecimentos comerciais, os bombeiros de Tomar, a GNR de Tomar, a PSP. Portanto, tudo está conjugado para que seja uma grande noite, numa ajuda ao próximo. A concentração, portanto, é às 23h50, no Largo do Convento, mais chamado Cerrado dos Cães, naquela zona, em que a preparação, o aquecimento, e depois partimos à meia-noite. E o caminho é precisamente como o do ano passado. Portanto, venham todos, gostava que viessem mais pessoas, que se juntassem a nós, porque o Fiat Cristina é para bem da sociedade e para bem
do... Hugo Costa, deputado tomarense eleito para a Assembleia da República pelo Círculo de Santarém, participou na audição ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. No início da sua alocução, o deputado sublinhou com agrado a aposta do Governo na coesão territorial, na ferrovia e num país mais justo para todos, batendo, por exemplo, no CTT, estarem presentes em todas as sedes do Conselho. Passando a algumas notas do Foro Regional e tendo como base as matérias que fazem parte do Plano Nacional de Investimentos, Hugo Costa salientou a aposta na requalificação da Linha do Norte na travessia do Rio Tejo e a ligação do IC9 com a A1 em Fátima.
Uma visão clara da aposta do país, nomeadamente na coesão territorial, na ferrovia e num país mais justo para todos, que é visível na questão, por exemplo, dos CTT estarem presentes em todos os 7 concelhos. Algumas notas de foro regional, algumas notas de foro regional, tendo como base o ponto de situação em que todas as questões já foram aqui colocadas, sublinhar duas ou três questões. Nacional 361 e Nacional 362, reforçar que durante anos e anos a população não teve alternativa e que este Governo realmente começou a iniciar o processo, e o processo já está em andamento, já está em vias de ser contratado, já foi contratado e já está em resolução. Também a questão da Estrada Nacional 114, que já foi aqui referida, um problema antigo, um problema grande no Conselho de Santarém, nomeadamente a ligação de Santarém e Almeirim, e questionar também ao Sr. Ministro que responsabilidades é que existiram, que compromissos é que existiram, até porque são conhecidas algumas afirmações do passado, que a Câmara Municipal assumiria parte da obra, que também não parece que se passe neste momento. Em relação ao Plano Nacional de Investimentos, referi que ele no Distrito de Santarém tem um conjunto de questões muito importantes, nomeadamente a travessia do Tejo, uma obra estruturante que é a Linha do Norte, que é uma das obras mais importantes historicamente no Distrito de Santarém, e também tem a ver com esta Estrada Nacional 114, que já foi aqui referida, porque tem a ver com o desviar da Linha do Norte, da zona das barreiras de Santarém, e a questão da ligação da A1 ao IC9, que tem importância e que está no Plano Nacional de Investimentos. Há um ponto que é importante ser resolvido, que os deputados também, eleitos pelo Distrito de Santarém do Partido Socialista, colocaram a questão, que é a questão do IC3, nomeadamente com a questão do Ecoparque e o Relvão. Bem sabemos que o Sr. Ministro já recebeu o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, que é um problema complicado, porque estamos a falar de resíduos tóxicos e que também apelaria também à sua resolução.
Estão abertas as reservas para a ceia da feira de época que se irá realizar no dia 31 de maio na Alcaidaria do Castelo de Torres Novas. Neste momento das memórias da história, o Inquisidor-Geral do Reino, Dom Pedro de Lencastre, e os ilustres da vila confraternizam ao sabor de uma fausta refeição. Fazem parte da ementa queijos enchidos e frutas cristalizadas, sopa de castanha com cogumelos, pernil com castanhas e migas, carne de vaca com molho de bruxa, bacalhau com espargos e cogumelos, bolos, sortido de sobremesas, cestas de fruta, entre outros. As reservas poderão ser feitas até às 15 horas de 31 de maio, através do número 919-080455 ou então do mail tavernaantiqua@gmail.com. A ceia tem lotação limitada e inclui o traje da feira de época, que pode ser levantado no recinto do evento.
Rádio Web, informação.
O projeto denominado Miúdos Digitais, Laboratórios Móveis de Aprendizagem para o pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, está a ser implementado nos agrupamentos de escolas da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. No âmbito da candidatura ao PEDIM, Médio Tejo, fase 1, o município de Constância procedeu à entrega no agrupamento de escolas local de um kit composto por 24 tablets e um armário de carregamento, transporte e segurança. Estes tablets dispõem de um conjunto de aplicações educativas visando o desenvolvimento do aumento da literacia digital dos alunos, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento de competências transversais na aprendizagem. Numa fase inicial, este projeto será desenvolvido numa turma piloto no concelho, prevendo-se ainda formação na área para os professores e educadores abrangidos pela iniciativa. Este projeto, que pretende promover o sucesso escolar, a cultura científica e, simultaneamente, reduzir o insucesso e o abandono escolar precoce. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, na última terça-feira, o Ministro das Finanças defendeu que contar a totalidade do tempo de serviço dos professores representaria o maior aumento de despesa desta legislatura e, evidentemente, queria abrir uma caixa Pandora sobre a recuperação do tempo de congelamento nas carreiras dos funcionários públicos. Apesar disto, na quinta-feira passada, o PSD, o Bloco de Esquerda, o CDS, o PCP e os Verdes aliaram-se para aprovar a contagem integral do tempo de serviço dos professores, ou seja, a recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Esta votação levou uma crise política que foi pautada por uma grande instabilidade política, com o Primeiro-Ministro, António Costa, a vir a público a assumir que se demite caso o diploma dos professores seja aprovado em votação final global no Parlamento, afirmando que é socialmente injusto e que condiciona a governação futura, representando uma ruptura irreparável com os compromissos assumidos. Caros ouvintes, este tema tem de ser tratado com toda a clareza. É óbvio que o Governo gostaria de repor na íntegra todo o tempo que foi congelado a todos, e aqui friso, a todos os funcionários públicos. Mas não podemos nos olvidar que ainda há pouco tempo tivemos uma intervenção da Troika. E ainda estamos a equilibrar as nossas contas. Mas analisemos por alto os impactos desta medida. Primeiro, criação de um cargo adicional de pelo menos 340 milhões de euros devido ao pagamento de retroativos. Segundo, a aplicação deste diploma ao ano de 2019 implicaria necessariamente um orçamento retificativo, o que quebraria a regra da estabilidade e da boa gestão orçamental. Por terceiro lugar, a necessária extensão deste diploma aos demais corpos especiais e por si só implicaria um acréscimo de despesa de 800 milhões de euros permanentes. Em quarto, a restrição desta solução aos professores e restantes corpos sociais colocaria em situação de desigualdade os demais funcionários públicos e todos os portugueses que sofreram os efeitos da crise. Em quinto, a acomodação no curto, médio e longo prazo só seria possível com inevitáveis cortes nos serviços públicos ou significativos aumentos de impostos. Enfim, estaríamos a deitar por terra todos os sacrifícios, todo o esforço que todos os portugueses tiveram de fazer durante a crise. E aqui eu pergunto-vos, será que vale a pena? Marcos Mendes, no seu comentário semanal de domingo à noite, frisou que se o PSD e o CDS estivessem no governo, nunca na vida aprovaria uma medida desta natureza. Que nunca nenhum ministro das Finanças, do PSD ou do CDS, alguma vez daria autorização ou aval a uma coisa destas. Daí percebemos as últimas declarações de ambos os dirigentes destes partidos, em que já vieram dizer que ponderam votar contra se isto ou aquilo. Relativamente ao Bloco de Esquerda e ao PCP, foram coerentes e fiéis a si mesmos. Compreende-se, até porque também não nos podemos olvidar que estamos em ano de legislativas e que se queiram desmarcar da geringonça e do Partido Socialista. Termino citando Sá Carneiro. A política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Boa semana.
Rádio L, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.